Agora são 10 horas 34 minutos. Hoje é sexta, 24 de fevereiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Dois homens são mortos pela polícia após uma tentativa de assalto em São Mateus do Sul. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem a informação. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Essa tentativa de assalto aconteceu na tarde de ontem e causou espanto na população de São Mateus do Sul. Uma quadrilha muito bem estruturada, de acordo com informações da polícia, tentou assaltar a empresa Intec Agrícola no bairro Jardim Dona Hermínia. Os assaltantes inicialmente tentaram fazer reféns dentro da empresa, mas os policiais foram acionados, chegaram rapidamente ao local e entraram em confronto com os assaltantes. Neste primeiro momento, um dos bandidos foi alvejado e morreu, enquanto o outro foi preso. A quadrilha ainda estava com um veículo de apoio próximo a esta empresa, iniciou uma fuga pela rodovia do Xisto, a BR-476, sentido Lapa, e durante esta fuga aconteceu outro confronto armado com a polícia, no qual mais um assaltante foi morto. Equipes dos bombeiros foram acionados, além da Polícia Civil, IML e Criminalística, para acompanhar o caso. Os assaltantes mortos são Gabriel José dos Santos, 22 anos, e Ivanildo Sitorski Vanucci, de 57 anos. Gabriel era da cidade de São José dos Pinhais e o Ivanildo de Araucária. A quadrilha estava sendo acompanhada e investigada há algum tempo pelo setor de inteligência da Polícia Militar do Paraná, que também prestou apoio nesta ocorrência. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Um homem morreu atingido por um raio em Ivaté e a chuva provocou estragos no município de Floresta. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, muito bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Pois é, choveu forte na região noroeste nessa quinta-feira em Ivaté, que é a região de Umuarama. Um homem morreu ao ser atingido por um raio. A vítima estava com um grupo de 30 trabalhadores que plantavam cana-de-açúcar. Quando a chuva começou, os trabalhadores se protegeram debaixo da cobertura de um ônibus, mas a vítima ficou para trás e foi atingida pelo raio. Marcos de Jesus Andrade, de 41 anos, morreu no local. Um colega dele, que presenciou a cena, ficou em estado de choque e precisou de atendimento médico da usina que contratou os trabalhadores. Em Floresta, cidade aqui pertinho de Maringá, a chuva provocou muitos estragos. Ninguém ficou ferido ou desalojado, mas as ruas e avenidas da cidade ficaram alagadas. O muro de um centro municipal de educação infantil foi derrubado pela força da água. A chuva foi rápida, mas em grande volume. Choveu 100 milímetros em apenas meia hora. Os agricultores estão apreensivos por causa da colheita da soja. Lavouras e carreadores ficaram encharcados. Nesta sexta-feira, equipes da prefeitura e moradores estão mobilizados nos serviços de limpeza e reparos. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Impacto da chuva aqui pelo estado. Cimepar mais cedo adiantou a CBN que, de fato, a previsão é de chuva para o fim de semana também, em todo o Paraná, também a expectativa é de tempo instável para o início do mês de março, né? O que deixa aí os municípios em alerta, até porque para algumas regiões do estado há, inclusive, a chance de temporais. Bom, mulher suspeita de matar a própria mãe em Ponta Grossa é denunciada por homicídio triplamente qualificado. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Tailan, bom dia.
Bom dia, Lucia e aos ouvintes. O Ministério Público denunciou a mulher suspeita de matar a própria mãe a facadas aqui em Ponta Grossa por homicídio triplamente qualificado. O crime aconteceu no dia 9 de fevereiro. Duracido Rocio Canayama, de 58 anos, foi morta com 5 golpes de faca. A denúncia foi oferecida um dia depois da conclusão do inquérito pela Polícia Civil. Segundo as investigações, momentos antes de morrer, ela ligou para o filho, que tinha saído para caminhar. Ele retornou para a residência e encontrou marcas de sangue e a porta do quarto trancada. Aí ele teria arrombado a porta, se deparando com a mãe já caída e a irmã com uma faca na mão. Camila Mayumi Kanayama, de 26 anos, foi presa em flagrante em uma unidade de pronto atendimento de Curitiba, após fugir do local do crime. Em depoimento à Polícia Civil, ela afirmou que a mãe a atacou com uma arma de choque. Ela destacou que toma remédios controlados para tratamento psiquiátrico. Segundo a Polícia Militar, ela deu entrada nesse atendimento de saúde em Curitiba com nome e endereços falsos e apresentava lesões. O Ministério Público apontou que a motivação para o crime teria sido uma discussão causada pela devolução de um celular. Na mesma situação, ela também teria agredido o irmão, por isso foi denunciada também por lesão corporal. Foram consideradas como qualificadoras o motivo fútil, o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e o feminicídio. De acordo com as apurações do caso, havia histórico de violência de Camila contra a mãe. Ela está presa desde o dia do crime, Luciano.
Muito obrigado, Tailan, pelas suas informações. Então, indiciada ou denunciada por homicídio triplamente qualificado, a mulher suspeita de matar a própria mãe lá em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Hoje, 24 de fevereiro, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia completa um ano. Em Curitiba, um ato está marcado em protesto a este conflito. Segundo Solange Melnik-Orestein, presidente do folclore ucraniano Barvinok, orações farão parte da cerimônia, marcada para 18h30 da noite, no Memorial Ucraniano, no Parque Tinguí.
Ficamos na expectativa durante o ano todo, né, que isso fosse parar, mas infelizmente não parou. E nós achamos que é uma forma de a gente poder de novo, né, estar unidos a eles lá, de alguma forma. É uma forma também de a gente chamar a atenção, né, das pessoas, porque a guerra continua, porque essa invasão continua. É uma forma de nos mantermos unidos em oração, né, que é o que vai ter também. Vamos fazer um ato religioso também, uma oração e uma oração pelos falecidos, que estão perdendo a vida, soldados, civis, voluntários, famílias, crianças. É uma forma que a gente, humanizada, vamos dizer assim, de estarmos ali juntos, rezando principalmente e pedindo muito a Deus que isso pare logo, né, para que a vida na Ucrânia se restabeleça e a nação continue soberana, né?
O Paraná recebeu refugiados ucranianos. A grande maioria seguiu para Prudentópolis, cidade com maior comunidade de descendentes do país. Não há um número exato de refugiados recebidos aqui no estado, mas a estimativa é de que haja mais de 100, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, para os refugiados. A maternidade municipal de Londrina vai emitir certidão para os recém-nascidos. É um convênio firmado pela prefeitura com cartórios de registro civil que vai permitir que o documento seja emitido dentro da unidade e de forma gratuita. Vai acabar com aquela correria dos pais, né? Geralmente o pai, às vezes a mãe junto, mas geralmente é o pai que sai correndo, vai lá registrar o filho no cartório, vai poder fazer isso dentro da maternidade. É isso, Cláudia Lima? Muito bom dia.
Oi, Luciana, é isso mesmo, bom dia. A prefeitura anunciou um convênio com os cartórios de registro civil e com essa parceria todos os bebês nascidos na maternidade municipal terão a certidão de nascimento emitida gratuitamente durante o período de internação. Então, de acordo com a prefeitura, antes a unidade emitia apenas a chamada declaração de nascidos vivos e encaminhava o documento para um dos cartórios da cidade para que só então um funcionário do registro civil fosse até a maternidade ou mesmo o pai ou a mãe, né? No caso, o pai, né? Como você disse mesmo. Aqui nascem por mês 280 bebês na maternidade municipal. Agora, a emissão vai ficar a cargo de uma unidade interligada dos cartórios, que vai funcionar dentro da maternidade. A previsão é que o novo serviço comece a funcionar entre o fim de março e o início de abril, após a conclusão das obras de reforma e ampliação da unidade. O convênio com os cartórios tem uma duração de 5 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. E, Luciana, uma informação por aqui também importante, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Na madrugada dessa sexta-feira, Valduir Pagani, que é publicitário renomado aqui de Londrina. Ele morreu aos 77 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ele é formado em Direito. Pagani era diretor-presidente da Engenho Propaganda. Ganhou vários prêmios na área. E a agência, reconhecida nacionalmente, foi fundada em agosto de 73 e completa 50 anos agora em 2023. O velório está acontecendo aqui em Londrina nessa sexta-feira no cemitério Parque das Alamandas e o sepultamento vai ser às 5 da tarde no mesmo local. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações e as condolências aí à família do publicitário de renome reconhecido em todo o estado e principalmente aí na região de Londrina. O governador Ratinho Júnior participa hoje de uma assembleia com a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná e da inauguração de um residencial de 200 apartamentos em Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Como foi dito, nesta manhã era esperado o governador Ratinho Júnior, mas o voo do governador acabou atrasando. Ele tem um encontro com os prefeitos do Oeste do Paraná para uma assembleia geral para discutir as necessidades da região, entre eles a continuação das obras da BR-163, que liga o oeste ao sudoeste do estado. Entre os representantes do estado estão o secretário de Inovação, Marcelo Rangel, e o secretário de Cidades, Eduardo Pimentel. Além de ouvir os anseios da Associação dos Municípios do Oeste, os secretários devem participar também, próximo ao meio-dia, da inauguração do residencial com 200 apartamentos em Cascavel, um investimento de mais de R$1 milhão, e mais a entrega de 31 títulos de propriedades a famílias atendidas pelo Programa Estadual de Regularização Fundiária. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. E com elas nós encerramos o nosso CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia hoje, durante toda esta semana. Tenham todos um ótimo fim de semana.